11:10 aqui em Lagoa Vermelha, temperatura em 12 graus, temos céu nublado, mas pelo jeito ainda não chove nessa manhã aqui em Lagoa Vermelha. Ao longo da programação também a gente atualiza a previsão com a meteorologista Kátia Valente. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que já é um tempo que a gente está programando para abordar aqui na nossa programação, porque eu tenho certeza que muitos ouvintes devem se identificar com esse problema da constipação intestinal. São aquelas defecações difíceis ou infrequentes. Por vezes a pessoa tem fezes duras ou então tem o sentimento de que o reto não está totalmente vazio, mesmo depois de ir ao banheiro. Então hoje nós vamos falar da constipação, que pode para alguns soar um pouco engraçado, né? A gente falar sobre a evacuação, sobre você ir até o banheiro, né, para fazer cocô, em outras palavras, mas isso causa uma perda na qualidade de vida de quem não tem o intestino bem regulado. E um dos meios de você corrigir isso é com a ajuda de um nutricionista. Por isso convidamos hoje a nutricionista, a nossa parceira aqui na programação da tua Rádio Cacique, Luísa Biasi. Tudo bem, Luísa? Bom dia.
Tudo bem, muito bom dia a todos os ouvintes, vamos lá.
É um problema, né, Luísa? E talvez de primeira assim a gente não pense num nutricionista para corrigir um intestino que não vem bem regulado.
Exatamente isso. Eu estava até conversando aqui com o Ricardo que, sobre alimentação, assim, quando um paciente vem buscar tratamento, nunca é pelo objetivo de melhorar a qualidade da alimentação porque está constipado. É mais como uma consequência. Então, por exemplo, eu quero emagrecer e o meu intestino está constipado. Ou, às vezes, eu quero melhorar minha qualidade e meu rendimento no treino, enfim, e o meu intestino está constipado. Então, ele vem ali como um bônus e a gente já acaba ajustando isso também.
Bom, eu citei aqui alguns sintomas, dá para a gente chamar assim, da constipação, que é a pessoa vai pouco ao banheiro, e às vezes quando vai pode até sofrer porque as fezes estão duras. São só esses dois sintomas ou os efeitos da constipação ou tem alguma outra sensação que a pessoa vai sentir, Luísa, que pode indicar que o intestino dela não vai bem?
Não, tem alguns outros sintomas, como, por exemplo, flatulência, né? Então, esses gases, eles podem trazer esses sintomas de constipação. Ou quando a gente fica muito inchado, a barriga bem endurecida, né? Às vezes, eu não estou, de fato, com vontade de ir no banheiro e não consigo ir aos pés, não consigo fazer o que eu queria fazer, mas eu fico com aquela sensação o dia inteiro de estômago, né, abdômen inchado, então gases durante o dia todo. Isso sim pode trazer uma consequência, né, ou no caso um quadro de constipação, e a gente também trata da mesma maneira.
Geralmente quem está constipado não vai no banheiro todo dia ou pode haver a constipação mesmo com a pessoa indo ao banheiro todo dia?
Pode haver. Para você ser considerado como tendo um quadro de constipação, não necessariamente isso significa não estou indo aos pés, mas significa não estou indo aos pés regularmente. Então, o certo de todo ser humano saudável é ir aos pés uma vez ao dia, pelo menos. Tem algumas pessoas que vão mais de uma vez ao dia, mas quando isso acontece regularmente de você não ir, pelo menos ali, por exemplo, eu vou uma vez, aí folga dois dias seguidos que eu não vou, aí lá no quarto dia eu vou, isso a gente já considera um quadro de constipação, porque teu intestino não está funcionando da maneira que ele precisaria funcionar.
É, a gente já ouviu relatos de médicos que as pessoas têm fezes velhas, né? Então isso vai ocasionando também outros problemas, eu creio que até algum tipo de infecção isso pode ocasionar, né, Luísa?
Com certeza, pode causar vários problemas, infecções, e essa sensação, às vezes, por exemplo, eu vou aos pés, mas eu continuo me sentindo inchada. Muitas vezes é por esse motivo, é porque eu realmente não consegui eliminar tudo, né? E uma coisa muito importante também de dizer é que muitos pacientes, muitas pessoas têm aquela vontade de, por exemplo, não estou indo aos pés, então eu já vou utilizar meios mais rápidos para eu ir. E aí utiliza laxantes, lactopurga, né, ou coisas do tipo. O que que isso vai acontecer? Vai acontecer que o teu intestino, ele vai viciar nesse método e ele não vai mais querer ir do método normal. Então, através da alimentação ou de alimentos que são mais laxantes. E aí a gente acaba precisando utilizar isso com muita frequência e o uso desses remédios, né, desses medicamentos com frequência, podem causar vários problemas no estômago, né? Inclusive, talvez, mais pra frente, doenças, infecções, inflamações.
Imagina só, você fica dependente de um remédio porque o teu intestino viciou em só evacuar diante do uso desse medicamento. Isso é um grande problema e não serve só para o intestino, né? Isso é para qualquer coisa. Inclusive, a gente se lembra do sono, né? Que tem muitas pessoas que vão tomando remédio para dormir de vez em quando e depois não conseguem mais dormir sem a ajuda de alguns medicamentos. Eu tenho aqui a mensagem de uma ouvinte que ela relata que tem esse problema da constipação, né? Fica mais difícil ir ao banheiro depois que ela fez cirurgia da hemorroida. Será que foi por causa da cirurgia? Sofro bastante e não sei... E não é espontâneo, né, então, a ida ao banheiro. Agora, eu trago uma outra pergunta aqui, Luísa, que é 100% dos problemas relacionados à constipação numa pessoa saudável, né? Não sei agora se a gente fala já da cirurgia ou não, mas 100% desse problema, ele é ocasionado pela alimentação ou tem algum outro agente que pode também piorar o funcionamento do intestino, tipo remédio, alguma coisa, pode atrasar mesmo o ritmo do intestino?
Então, a alimentação em uma pessoa, por exemplo, saudável, ela vai ter uma influência muito grande em relação à tua mobilidade intestinal. Mas se, por exemplo, assim, eu não tenho o meu intestino, não tenho a minha alimentação tão saudável assim, meu intestino já não funciona tão bem e eu acabei precisando utilizar de um medicamento ou de um tratamento para qualquer coisa. Vamos colocar aí sinusite, que é bem comum agora. Sim, pode constipar, esse medicamento pode causar uma lentidão na mobilidade intestinal. Se a pessoa for saudável, ela tiver hábitos saudáveis, não vai causar um problema de constipação, mas sim de uma lentidão. Agora, se a pessoa já não tem hábitos saudáveis e inclui medicamentos, não sei agora te dizer algum medicamento específico, mas às vezes é o combo de vários medicamentos, enfim, falta de água, pode causar uma constipação bem grave e aí até causar hemorroidas, né? Que é um problema que muitas pessoas têm e que não é tão comumente falado assim, mas que ele é muito comum, ele é mais comum do que a gente pensa.
São assuntos que, na verdade, tem um certo tabu, né? As pessoas, claro, vão ficar constrangidas de falar da sua vida íntima, de ter ou não ter hemorroidas e de ir ou não ir ao banheiro, né? Para fazer essa tarefa que devia ser algo normal, né? E super corriqueiro, porque dá uma sensação de alívio para essa pessoa depois que ela consegue evacuar. Bom, a gente falou aqui da água e eu quero deixar para o bloco que vem esses alimentos, Luísa, que trancam, né, o intestino, que podem desacelerar e também aqueles que ajudam na hora da evacuação. Antes de nós falarmos disso, eu quero falar da água e a importância da hidratação que ela tem. Quanto por cento da água, né, ela é importante nesse processo para a evacuação?
Então, eu sempre brinco no consultório de uma maneira assim que o paciente consiga entender de como a água é extremamente importante. Nós sabemos de alguns alimentos que nós vamos conversar depois sobre o efeito laxativo. Mas vamos dizer que o nosso intestino, ele é igual uma mangueira. E aí, de repente, eu coloquei terra nessa mangueira. Sem querer, entrou terra na mangueira. Mesmo que eu coloque muitos alimentos que contenham fibra, é mais terra, vamos dizer assim. A única coisa que vai conseguir desentupir, de fato, essa mangueira vai ser colocar bastante água. E aí, aos poucos, essa terra vai indo embora. Funciona da mesma maneira com o meu intestino. Então, não adianta eu utilizar de várias vias se a água, que é realmente, né, o método que a gente tem, que facilita totalmente a mobilidade intestinal, não está adequada. E agora, no inverno, isso é um problema, né? Eu tenho relatos de pacientes que tomam um copo de água por dia. Isso é realmente muito, muito, muito pequeno. E aí, causando esses problemas de hemorroida, por exemplo, que nem a ouvinte tinha falado, quando eu faço uma cirurgia de hemorroida, muitos problemas acabam ficando depois. E um deles é até psicológico, do medo, né? Eu tenho medo de fazer uma pequena força ali, que às vezes não é tão grande assim, mas tenho medo de causar novamente a hemorroida e passar por todo aquele trauma cirúrgico. E aí eu acabo não fazendo tanta força e aí o meu intestino não tem força o suficiente para evacuar. E aí eu acabo me constipando novamente. E também é muito importante os pacientes que já fizeram a cirurgia da hemorroida continuar com o tratamento, né? E ter uma alimentação 100% saudável para evitar que isso aconteça novamente, porque sim, pode acontecer novamente.
Quantos copos de água ou quantos ml desse líquido podem garantir um intestino bem hidratado para funcionar bem?
No mínimo, 2 litros de água. 1,5 a 2 litros, assim. Mas 1,5 litro é quando você não tem o costume e você quer começar de um ponto de partida. Começa ali com 3 garrafinhas de água, que vai fechar esse 1,5 litro. Agora, para as pessoas que já têm o costume, pelo menos, de tomar um pouquinho de água, 2 litros é o ideal.
É bastante água, principalmente agora no inverno, que dá menos sede, né? A pessoa não toma tanta água como no verão, acho que é porque está frio, né? Enfim, a água também resfria um pouco, refresca. E quando a gente fala da água, sempre surge aquela pergunta, né? É água pura? Isso pode ser considerado dentro do chimarrão, um chazinho?
É, essa é uma boa pergunta, porque agora no inverno a gente não usa muito da água, justamente por ela ser mais refrescante, e utiliza de chás, chimarrão, mas nada disso hidrata, tá? Então, o nosso cérebro, ele não entende isso como hidratação, entende sim como um alimento, porque tem algumas outras propriedades. Por exemplo, o chimarrão, né, é um chá, então tem essas propriedades ali. Então, isso não vai fazer o papel de hidratação. Sim, eu posso urinar mais, eu posso me sentir mais hidratado, mas de fato a água é a única coisa que vai hidratar.
Certo, vamos fazer um intervalo aqui, Luísa. Eu convido também os nossos ouvintes a enviarem perguntas. Vamos aproveitar agora pelo 984-18-2145, porque no bloco que vem a gente vai falar sobre os alimentos que entopem, né, que trancam o intestino, e aqueles que ajudam o intestino a trabalhar. Então, se você tem algum alimento aí no teu dia a dia que consome bastante e desconfia que ele pode estar ocasionando um problema ou melhorando, envia para cá a tua pergunta que depois a gente também fala dela aqui com a Nutri Luísa Biasi, nossa convidada hoje para falar sobre intestino preso. 11h21, temática volta já.
Rede.
E ao banheiro fazer o número 2, né? Como a gente fala, colocando aqui em outras palavras, para fazer cocô mesmo, né? Tem muita gente que não tem um intestino que funciona bem e aí passa alguns dias sem ir ao banheiro, se sente inchado, estufado, ou também faz fezes secas, né? Muito duras. Hoje é o nosso assunto aqui com a nutricionista Luísa Biasi. No bloco passado, Luísa, nós mais ou menos explicamos o que é isso e alguns sintomas. E agora dá para a gente falar sobre aqueles alimentos que podem ou não prejudicar o intestino. Antes eu trago algumas perguntas aqui da nossa ouvinte. Ela fala que ela toma o xarope de Colcate, eu acho que é o nome, para ir ao banheiro. Ela quer saber se vicia. Já aproveito que tem uma pergunta também nesse sentido. A nossa outra ouvinte diz que usa o Psyllium diário e pede se isso também pode viciar o intestino, né? Deixa ele dependente para a evacuação.
Vamos lá, então. O xarope, ou qualquer tipo de xarope, ele tem vários outros nomes, né? Enfim, eles viciam, tá? Eles são um meio laxativo que a gente utiliza. Não é tão forte igual o lactopurga, que é extremamente forte, mas a gente não pode estar utilizando esses laxantes em uma quantidade muito grande e por tempo muito grande. Muitas vezes, médicos indicam isso pós-tratamentos, né? Que nem vou utilizar aqui um exemplo que a minha avó fez cirurgia e aí, por causa do intestino lento, ele indicou. Mas é por aquele curto período, por exemplo, 5 dias no máximo, né? Se eu estou utilizando isso sempre, por exemplo, não estou conseguindo ir aos pés, vou utilizar, vai viciar. Ao contrário do Psyllium, que na verdade é uma farinha maravilhosa, assim como a farinha de linhaça, ou semente de linhaça, chia, que são alimentos, então, naturais e que nós podemos e devemos incluir na nossa alimentação. Muito bom, inclusive, de manhã, já que estamos em jejum, para dar essa ativada no intestino e conseguir ir aos pés. Então, o Psyllium não vicia, pode utilizar com segurança.
Que legal. Vamos falar, então, desses alimentos que ajudam. Psyllium é tipo uma farinhazinha, né? Você falou, parecido com a chia também, que ajuda o intestino a funcionar bem. Normalmente as pessoas associam ir ao banheiro com frutas, né? Quais são as frutas que ajudam, por exemplo, a pessoa a evacuar, Luísa?
Então, nós temos as frutas, assim que eu sempre digo, que são as mais laxantes, que é, por exemplo, mamão, né? A manga. Nós também temos o kiwi, o kiwi, que ajuda bastante também. Abacate, né? Por ser fonte de gordura boa, e a gordura boa vai facilitar ali. Então, são as frutas, assim, mais maravilhosas que eu posso utilizar e que quando o paciente chega no consultório, eu digo, vamos fazer um protocolo laxativo. Sempre tem mamão ou manga e, se possível, os dois.
Mamão vem no topo da lista. Agora,
isso.
Qual a quantidade de mamão? E é todo dia?
Pode utilizar todos os dias. Eu sempre coloco mais ou menos uma fatia média, tá? O mamão formosa, ele tem menos açúcar que o mamão papaya. Então, para, por exemplo, se eu quero incluir isso num protocolo de emagrecimento, melhor utilizar uma mão formosa, né? Então, aí são alguns alimentos bem legais. Eu posso juntar, por exemplo, uma mão com a farinha de psyllium, né? Para algumas pessoas, o café também acaba sendo bem laxativo. Isso é um efeito natural que ele tem, então é bem legal também. Mas uma coisa que eu sempre digo para os pacientes é, em jejum, se você tem o intestino trancado, antes de qualquer coisa, beba 500 ml de água, porque ele vai ativar esse intestino e vai fazer com que você consiga receber esses alimentos, absorver e que a tua mobilidade intestinal seja melhor. Então, olha aí novamente a importância da água, né?
Então, num protocolo, digamos assim, numa rotina do dia a dia, eu começo meu dia tomando água, uma boa quantidade de água, que o intestino já vai dar aquele susto já para ele se ligar, né, que tem que funcionar.
Exatamente.
Comer mamão no café da manhã, ótimo, perfeito. O leite, ele atrapalha?
Então, o leite, ele é um pouquinho inflamatório para essa questão, tá? Tem várias questões que a gente pode conversar sobre o leite. Por exemplo, é um mito que ele seja inflamatório no geral, né, que, enfim, por causa da lactose, enfim, isso aí não tem nada a ver. Mas no processo de constipação, o leite pode ser um pouquinho inflamatório, ou seja, auxiliar na constipação, né? Assim como tem algumas frutas, que nem você falou, parece que são todas as frutas, né? Mas tem algumas frutas, como por exemplo, banana e maçã, que são muito comuns no nosso dia a dia, que elas têm um poder mais constipante. Mas atenção, isso não significa que você vai comer banana e maçã e você vai ter um intestino preso. Isso é especialmente para pessoas que já têm o intestino preso. Então, não é interessante você consumir essas frutas se você está se sentindo mal, se sentindo estufado, com o intestino preso. Mas se você é uma pessoa que tem uma alimentação normal e o teu intestino é regular, essas frutas não têm o poder de trancar o intestino.
Certo. Evitar, então, né, para quem já tem esse problema, a banana e a maçã em grande quantidade, né, ou todo dia, porque pode dar essa prejudicada. Tem algum outro alimento que a gente come no dia a dia e que também está ali prejudicando o funcionamento do intestino? Por exemplo, farinhas, pães, bolacha, isso prejudica?
A farinha, sim, é top 1 que pode prejudicar a tapioca, por causa que como ela é uma goma, então ela tem esse poder de constipar. Além disso, alimentos como batata e mandioca, por serem mais pastosos, também podem dificultar a mobilidade intestinal. Então, para quem tem o intestino preso, é bom dar uma cuidada e utilizar outros alimentos, como, por exemplo, arroz, né, no lugar dessas outras fontes de carboidrato, nesse momento.
Arroz e feijão tá liberado.
Liberado.
E carnes?
Carnes, assim, a carne vermelha, ela é a que mais pode prejudicar, então, o intestino, né, e causar constipação. Carne de frango e de peixe liberado não tem esse poder.
Certo. No dia a dia também as pessoas vão consumir algumas bebidas ou comer um docinho. O açúcar, ele tem esse poder também de deixar o intestino mais atrasado ou ajuda?
Total, ele tem um poder bem forte de trancar o intestino, até porque o açúcar, no geral, ele é inflamatório. Então, óbvio que ele teria esse fator aí também de prejudicar o intestino, né? Então, assim, via de regra, cuidado com o açúcar. Independente se você tem o intestino preso ou não, é bom tomar esse cuidado porque você vai ter uma vida mais saudável consumindo menos açúcar.
Quem já vem meio trancadinho, né? Às vezes, vai em busca de um mamão ou até mesmo do iogurte. Só que tem iogurte que utiliza do leite, né? Então, toma iogurte, não toma?
Então, essa é uma boa questão. Aqui nós estamos falando do leite puro. Mas o iogurte, por ele ter um processamento diferente, e na maioria das vezes o iogurte utiliza dos lactobacilos, que são propriedades maravilhosas para regular o intestino, então eles não constipam. Muito pelo contrário, eles vão facilitar, então, essa mobilidade intestinal. Então, o leite em si, ele não tem essa propriedade dos lactobacilos. Mas os iogurtes, sim. Mas aí a gente precisa prestar muita atenção, tá? O Activia, sim, ele vai ter essa propriedade, mas aí ele tem uma porção meia grandinha de açúcar, então precisamos cuidar disso. Mas, por exemplo, um iogurte natural, um iogurte desnatado, né? E tem aqueles específicos também. Então, esses alimentos são maravilhosos para isso, para essa questão.
É, o ideal é aquele iogurte de verdade, né? Geralmente vai dois ingredientes só, né?
Exato.
Eu acho que seria a bactéria e o leite, né?
Isso, basicamente isso, leite pasteurizado ali.
Então, aqueles outros que a gente chama de iogurte, aquelas bebidas lácteas que tem de morango, tem de outro sabor, salada de fruta, esse daí poderia prejudicar, Luísa?
É importante dizer isso porque eu sempre digo no consultório, bebida láctea não é iogurte. Bebida láctea é um leite com corante e açúcar. Então, bebidas lácteas, no geral, são bebidas, mas não vão ser consideradas como um alimento, não é considerado como um lanche da tarde ou coisa assim. Então, sim, ele tem muito mais propriedade ruim, vamos dizer assim, açúcar, né, corante, enfim, do que propriedades que vão ajudar a nossa saúde.
É, o custo-benefício não é tão interessante. Tem muita gente participando aqui, eu trago o recado da Terezinha, ela diz que tem diabetes, toma mais de 5 garrafas de água todos os dias e de noite toma mais uma também durante a noite. E ela lembra que a laranja, de fato, é laxante. Tem algumas outras pessoas que estão mandando o nome aqui de alguns remédios e até de alguns produtos aqui que têm auxiliado. E aqui a gente fala também de um problema que não afeta só pessoas adultas ou idosas, adultos jovens, jovens, crianças também podem ter esse problema de constipação. Inclusive tem a nossa ouvinte aqui que mandou um remédio sem sabor que as crianças podem comer para ajudar a evacuar. E a gente se deteve muito nessas fezes duras, né? Na dificuldade, nessa fez que não sai. Quando ela vem muito mole, também tem algo que possa ser feito na alimentação, Luísa?
Sim, daí nós utilizamos justamente esses alimentos que constipam nesse momento. Que aí, então, ele não vai causar esse poder constipante, principalmente se ele é natural, né? Como, por exemplo, a maçã, a banana, a batata, enfim. Nós utilizamos esses alimentos para dar essa regulada no intestino. Então, você vê como tudo que é natural tem o seu prós, né, no corpo, e você consegue utilizar ele ou de uma maneira ou de outra.
É, então se tá vindo muito molinho, aí come esses alimentos que vão deixar ele um pouco mais firme.
Exato.
E se tá vindo muito duro, aí procura, né, algo para normalizar diante desses outros alimentos que têm um efeito para liberar um pouco mais o intestino.
Exatamente.
A gente não tem mais tempo aqui, tem algumas mensagens, deixa eu ver aqui. O leite tirado direto da vaca é mais saudável?
Olha, ele vai ser mais saudável no quesito processamento, mas muitas vezes ele vai ter muito mais gordura,
mais,
né?
Gordo.
Então, isso que a gente precisa prestar atenção.
Não sei se você conhece, Luísa, o chá de sene. A pessoa pede aqui se ele vicia, não sabe desse chá.
Olha, vou dar uma pesquisada sobre ele.
É, tem muitos produtos aqui, medicamentos que o pessoal manda. Felizmente não dá mais tempo da gente continuar conversando, já estouramos aqui o tempo, Luísa, mas eu tenho certeza que foi bastante esclarecedor para a maioria das pessoas, com certeza já conseguiram identificar aí no dia a dia o que está deixando o intestino mais preso ou o que está liberando demais também. Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, muito obrigada e valeu!
Valeu, Luísa Biasi, que participa também aqui na tua Rádio Cacique, nas quartas e quintas-feiras, do programa Saúde e Bem-Estar no Conectado. Então, ouça que amanhã tem dica também da Luísa no programa do Paulo Silva. 20 para o meio-dia. Vamos ao intervalo, daqui a pouco volta o Temática. Música.